Ai, a festa junina. Quanto tempo, né? Que saudade de comer as comidas típicas maravilhosas, de dançar uma quadrilha. A pandemia do coronavírus veio e, com ela, a paralisação das atividades que geram aglomeração, como as festas juninas. Então, que tal a gente matar um pouquinho da saudade relembrando as melhores partes dessa celebração?
Mas pra gente entender mesmo por que a festa junina, ou a falta dela, mexe tanto com a gente precisa voltar lá pras suas origens. Como a maioria dos nossos costumes, a festa junina veio de Portugal, na época da colonização. Mas os portugueses chamavam ela de festa joanina, por causa do São João, que junto com Santo Antônio e São Pedro, é o santo celebrado na festa. Agora, você sabe por que logo esses três? É que os três santos católicos tiveram momentos importantes no mês de junho. O São João nasceu no dia 24 de junho. Já o Santo Antônio morreu no dia 13 do mesmo mês. E o São Pedro foi martirizado no dia 29. Mas a festa nem sempre foi cristã. Na verdade, ela começou mesmo com os povos pagãos da Europa, que celebravam o solstício de verão, que por lá é em junho, para comemorar as colheitas e afastar os maus espíritos. Foi quando o cristianismo tomou conta de tudo que os santos foram incorporados à festa. Mas quando chegou no Brasil, ela já era quase toda a Europa, com um toque chinês. Bizarro, mas deixa eu te explicar. Da França veio a quadrilha, da Espanha, as fitas. E da China, a tradição de soltar fogos. É claro que a gente não pode se esquecer que, como tudo no Brasil, essa festa portuguesa se modificou com o tempo e com as influências indígenas e africanas, ficando do jeitinho que ela é agora. O nome mudou de Joanina para Junina, que faz muito mais sentido, vamos combinar. E nós criamos nosso próprio cardápio delicioso, nossos próprios costumes, roupas e decorações.
Isso mesmo, Camila. Certamente os elementos mais marcantes da festa são os que têm um toque brasileiro, a começar pela comida. Lá na terrinha, a festa junina era tradicionalmente o momento de celebração da colheita do trigo, que acontece no verão europeu. Mas quando a festa chegou às terras tupiniquins, a tradição mudou. Já que o Brasil não é grande produtor de trigo, a festa junina aqui ficou marcada pela colheita do milho. E não por acaso ele está em toda parte pelas festas juninas, já reparou? O grão é base para diversos pratos tradicionais da festa, como canjica, pipoca, bolo de fubá, pamonha, polenta e cuscuz. Além, é claro, do tradicional milho cozido. Dá até água na boca. Mas temos ainda mais delícias. Pratos à base de amendoim, como a paçoca e o pé de moleque, também fazem a alegria da galera. Além dos bolos de coco e mandioca, cachorro-quente, maçã do amor e batata doce. Além dos comes e bebes, outra parte essencial de qualquer festa é a decoração. E nesse quesito, a festa junina não passa batida, com seus tradicionais bandeirolas coloridas e fogueiras. Mas você sabe qual é o significado dessas decorações? Então, as bandeirinhas começaram a ser usadas como uma homenagem aos três santos padroeiros da festa. As imagens de Santo Antônio, São Pedro e São João eram pregadas nas bandeiras, imersas na água. A lavagem dos santos era, de acordo com a crença, uma forma de purificação. Com o passar dos anos, as bandeirinhas ficaram apenas coloridas, mas até hoje carregam a mesma função, a de purificar o ambiente junino. Já as fogueiras têm relação com as colheitas, isso porque na cultura greco-romana era por meio delas que os agricultores agradeciam aos deuses pelas safras bem-sucedidas. A tradição sobreviveu aos anos, e hoje, aqui no Brasil, simboliza a união e partilha entre pessoas queridas. Já falamos da comida e da decoração, mas ainda falta um item indispensável, talvez a alma de qualquer comemoração, os convidados. Com suas saias rodadas, tecidos quadriculados e chapéus de palha, os convidados de uma festa junina costumam ser bem reconhecíveis. Tão populares, os adereços e vestimentas juninos são uma marca registrada da celebração. Mas você já imaginou que nem sempre a festa foi popular? Pois é, na França do século XVIII, ela era uma festa da elite, em que os nobres dançavam nos salões reais. Por isso, quando a festa saiu dos castelos e ganhou as ruas, a inspiração das vestimentas era a nobreza. Os camponeses vestiam suas melhores roupas para impressionar e abalar na celebração. Assim, as mulheres usavam vestidos cheios de movimento e estrutura, com anáguas volumosas ideais para dançar quadrilha. Já os homens vestiam camisa, calça e coletes inspirados na realeza francesa. Com o tempo, as coisas foram mudando, e ao final do século XIX, os figurinos passaram a ser vestidos menos rodados e mais compridos, com golas altas e cinturas bem marcadas, para as damas. E para os cavaleiros, os coletes foram complementados por paletóis alongados, calças ajustadas e camisas de colarinho. Como acessórios, gravatas de laço, e botas de salto para as moças e baixa para os rapazes. Quando a festa chegou ao Brasil, as vestimentas sofreram influências do clima e da cultura locais, especialmente do meio rural. Dessa forma, os sapatos de salto foram substituídos por sandálias simples de couro, tecidos caros foram trocados pelas chitas e o chapéu de palha, muito usado no trabalho do campo para proteger do sol, foi acrescentado ao traje. Além disso, os vestidos foram encurtados devido ao calor e o tradicional mix de tecidos das calças masculinas surgiu a partir da necessidade. Como muitos ruralinos possuíam poucas peças de roupa e dividiam entre lazer e trabalho, faziam essas remendas para dar um up no seu visual para a comemoração, diferenciando seu guarda-roupa. Mas para essa festa ficar completa de verdade, ainda falta uma coisa essencial. As atividades recreativas não podem faltar, não é, Laura?
Com certeza não, Carol. Pula fogueira iaiá, pula fogueira ioiô. As brincadeiras deixam o clima da festa junina lá em cima. Quem não lembra da pescaria, jogo das argolas ou da boca do palhaço? Acertar o rabo no burro de olhos vendados é sempre complicado. Ainda mais quando giram a gente antes, tô até tonta. E a dança das cadeiras? Um grupo de pessoas anda em torno de uma fileira de cadeiras, com os braços para trás, até a música parar. A brincadeira fica acirrada conforme as cadeiras vão diminuindo. Cuidado para não cair de bunda no chão. Sempre tinha o pau de sebo também, mas confesso que nunca vi alguém chegar ao topo. Até a chance de se declarar pro amado tem. No Correio do Amor ou Correio Elegante, é só mandar o seu recado. Pode até assinar como admirador secreto. Olha a vantagem!
Os cavalheiros à direita e as damas à esquerda.
Mas a minha hora preferida sempre foi a quadrilha. Olha a cobra! É mentira! Olha a chuva! Já passou! Essa dança em duplas, tão característica, teve origem lá na França, no século XVII, com só 4 casais, e se misturou com a cultura brasileira com a chegada da família real portuguesa no século XIX. Se diz que a quadrilha era uma crítica social à alta sociedade francesa. A noiva aparece grávida, é obrigada a se casar e o noivo foge. Que confusão, hein? Parece até com os casamentos tão comuns nas nossas festas juninas, né? Até alguns termos usados pelos puxadores da quadrilha têm origem no francês. Anarrié, por exemplo, é para trás. E balancê, balançar. Só que aqui, a quadrilha também passou a homenagear os santos juninos. E, em alguns lugares, a agradecer pelas boas colheitas. Hoje, só basta formar um par e seguir os passos com todo mundo. Mas nada disso acontece sem uma boa música caipira. Os instrumentos que não podem faltar são a viola, o violão, a sanfona, o triângulo e a zabumba. Já os ritmos principais, além das cantigas específicas da festa, são forró, baião e xote. E as simpatias não ficam de fora. Andar sobre as brasas da fogueira descalça para pagar promessa, por exemplo, vem das civilizações antigas. Esse era um culto à deusa romana Ferônia. Até para arrumar marido, as simpatias de festa junina servem. Tem a simpatia do ovo, do anel e até castigo de santo. Bem na onda, São João acende a fogueira do meu coração. Só que o castigado, coitado, é o santo casamenteiro Santo Antônio, que fica de cabeça para baixo e até debaixo d'água. Esse castigo também vem de rituais europeus, em que chicoteavam estátuas de deuses até que seus pedidos fossem atendidos. Será que funcionava mesmo? Mas a verdade é que cada festa junina tem um jeito. E isso fica mais claro ainda quando vemos nos diferentes cantos do país, não é, Clarice?
Vamos dançar o boi, pessoal!
Vamos!
Ei, boi, ei, boi, ei, boi do mangue!
Pois é, Laura, a gente sabe que o Brasil tem uma cultura muito rica e diversificada. Então é claro que em cada região a festa junina ganha uma personalidade diferente. A região Nordeste é famosa por ter as maiores e mais animadas festas juninas do país, que atraem turistas do Brasil e do mundo e são muito importantes para a economia local. Sabia que as famosas quadrilhas podem chegar a ter mais de 4 mil pessoas? Os amantes da festa junina nordestina se jogam nos ritmos do forró, do sertanejo universitário e do cabroeira, aproveitando os pratos mais populares como a canjica, o bolo de milho e o pé de moleque. Em algumas festas juninas do Nordeste, principalmente no Maranhão, o Boi Bumbá é a estrela das celebrações, que misturam apresentações teatrais e musicais. A festa junina do Sudeste, no geral, é bem parecida com a nordestina. Tem quadrilha, roupa caipira e receitas tradicionais, mas também alguns pratos como salsichão, cachorro-quente e pastel. E não podemos deixar de fora as brincadeiras, muito populares nas festas juninas dessa região. No norte do Brasil, as lendas folclóricas dão toque especial às comemorações. E sim, a quadrilha também está presente, assim como o carimbó, dança típica do norte. Além dos pratos tradicionais de festa junina, não podem faltar algumas delícias locais, como o bolo de macaxeira, o vatapá e o tacacá. Em cidades como Manaus e Belém, a tradição do boi bumbá substitui a quadrilha. A festa junina do Centro-Oeste valoriza bastante a cultura de lavagem dos santos, com apresentações de cantores de cururu, um ritmo regional. Além do sertanejo e do forró, se dança também a polca, típica da Alemanha. As comidas de festa junina tradicionais aparecem ao lado de pratos regionais do Centro-Oeste, como a sopa paraguaia e o piché, um doce feito com milho. Já na região sul, as quadrilhas e fogueiras são comuns, mas os sulistas também incorporaram a cultura local aos festejos juninos. As danças são no ritmo do vaneirão, do chamamé e do xote gaúcho. A dança das fitas, de origem alemã, também faz sucesso na região. Além dos quitutes tradicionais, a festa junina do sul conta com pratos típicos, como o churrasco, o pinhão e o sagu de vinho. Bom, já deu para perceber que não importa o lugar. A festa junina é muito amada pelo brasileiro, né, Luísa?
Com certeza, Clarice. A festa junina está presente na vida do brasileiro desde muito cedo. Afinal, desde criancinha, a maioria de nós participava das dancinhas de quadrilha na escola, né? Mas aí veio a pandemia em março de 2020... E apesar de todos acharmos que ela iria durar apenas umas 2 semanas e não afetaria em nada as comemorações da festa junina, a gente estava muito enganado. Não só a gente não pôde pular fogueira, dançar quadrilha, comer as comidas típicas no ano passado, como esse ano também fomos privados de todas essas maravilhas. Por termos essa cultura tão impregnada, tão presente na nossa vida desde sempre, ela já virou uma espécie de memória afetiva. E mesmo sem a possibilidade de participar dos festões, algumas pessoas deram um jeito de não deixar essa data passar em branco. Algumas famílias se organizaram para celebrar a festa dentro de casa mesmo, com todo mundo se vestindo a caráter, a preparação de alguns quitutes típicos e com direito a playlist com músicas de forró e quadrilha. Também teve gente fazendo festa por chamada de vídeo, quadrilha se apresentando por live. O importante é comemorar. Com segurança e sem aglomeração, é claro. Afinal, todo bom brasileiro sempre dá um jeitinho quando quer muito uma coisa, né? Mas, por mais que essas comemorações improvisadas tenham servido para aquecer o coração e matar um pouquinho da saudade, a gente espera que tudo volte ao normal o mais rápido possível, para poder voltar a aglomerar, para pular fogueira, dançar quadrilha e finalmente cantar. Olha o Covid! É mentira!
Deixa chorar, saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é